Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu vou fazer alguns segundos de silêncio para ver se vocês prestam atenção em uma coisa. Pássaros, passarinhos. Eu não sei se vocês se lembram, talvez não, provavelmente não, mas nos primórdios do Radinho, eu ficava um pouco sem jeito de gravar o Radinho sem nenhum ruído de fundo, sem nenhuma trilha, sem nenhuma abertura, sem nada. Então, o que eu fazia? Eu deixava como fundo, na verdade, um fundo que eu usava artificialmente quando eu estava trabalhando em casa. Muitas vezes, quando eu estava trabalhando em casa, ou mesmo no escritório, sei lá, para me concentrar um pouco melhor, eu entrava num site, que até vou dar o link para vocês, que ele tem vários ruídos de fundo, ruídos naturais. Então, você pode escolher pássaros, um riacho murmurante, ondas acariciando a areia, o vento na floresta. E eu escolhi lá um barulho de passarinho porque me ajudava a me concentrar um pouco mais. Pois bem, nos primórdios do Radinho, eu gravava com esses passarinhos de mentira ao fundo. Depois de um tempo, acabei abrindo mão disso e comecei a gravar sem fundo nenhum. Mas hoje o que acontece? Hoje, primeiro, acordei um pouco mais tarde, a vizinha resolveu fazer algum experimento, sei lá, do Galileu, jogando duas bolas de boliche. Eu não sei, eu não sei o que acontece no apartamento de cima de madrugada, eu não tenho a menor ideia. Deve ter uma academia para insones, não sei. Eu sei que acabei acordando um pouco mais tarde, estou gravando o Radinho um pouco mais tarde, mas mesmo a essa hora adiantada, agora são exatamente 9 horas da manhã, a passarinhada aqui no bairro está em festa. Aliás, desde as 8 da manhã, é uma passarinhada que eu não me lembro de ter visto com tanta alegria de viver. Por quê? Porque tem menos gente na rua, né? Simplesmente a gente está deixando a natureza em paz. Aliás, o céu, pelo menos hoje, está azul como se eu tivesse, sei lá, nas ilhas gregas. Fazia tempo que eu não via um céu tão azul assim. Então, eu me permiti esse experimento. Não tenho a menor ideia de como ficou, né? Vocês estão servindo de cobaias, mas foi só para demonstrar a diferença que é que no dia a dia de todo mundo. Eu moro num bairro barulhento. Eu não posso me permitir, né, deixar as janelas abertas porque o andar é baixo, vou acabar ouvindo muitos barulhos da rua. Mas, pois bem, o movimento caiu tanto que os passarinhos estão... Ah, inclusive passarinhos que eu nunca tinha ouvido antes. Pois bem, então, bom, agora eu acabei escolhendo um pedaço da casa aqui um pouco mais silencioso, a gente continua o Radinho, né, do jeito mais tradicional, mais costumeiro. Vamos falar um pouco aqui em primeiro lugar, ontem o Radinho tinha, espero não ter sido dramático demais, porque eu estava realmente esperando que alguma coisa acontecesse no cenário político nacional. Na verdade, o que veio a acontecer, o que está acontecendo, é prova de que, apesar de tudo, por mais que a gente reclame, o Brasil ainda tem instituições funcionando. Então você tem a Procuradoria-Geral da República se mobilizando, você tem coisas indo para o Supremo, Gilmar deu uma entrevista ontem. Não é alguma republiqueta das bananas em que alguém vai dar um golpe passando um tanque. Não. Até que as coisas estão se encaminhando, menos mal. Né? Que bom, a gente ainda não está num tipo de AIDS moral em que a gente não tem mais nenhum tipo de reação. Embora a capa do Estadão seja justa, a capa do Estadão impresso não, mas estou pensando na home do Estadão online, em que ele fala que o Brasil está mostrando pusilanimidade. Agora, né, vamos fazer um teste, né, uma enquete, né, online para descobrir quem sabe o que quer dizer pusilanimidade, aquelas horas em que realmente o redator dá um tiro no pé. Eu fico aqui no Radinho justamente tentando tornar mais palatáveis, mais fáceis de engolir, mais fáceis de digerir conceitos difíceis, né? O Estadão resolve ser preciosista, resolve ser absolutamente barroco e usar a palavra pusilanimidade. Pusilanimidade é basicamente ser um bunda mole, né? Já que a gente assumiu a palavra bunda, né, porque afinal acabou sendo um retrato dos nossos tempos, né, um tempo em que a gente só se mexe quando a água bate na bunda. Uma vez que a gente passou essa fronteira de incorporar bunda no nosso vocabulário, então pusilanimidade se traduz por bunda molice, a ausência de coragem, a ausência de brios, né, a ausência de espinha dorsal. Ok, o jornal tem lá, né, eu concordo de uma certa maneira, mas acho que se ele quisesse realmente ter feito alguma diferença em termos de percepção pública, talvez ele pudesse ter expressado isso, sem usar a palavra bunda mole, claro, mas de uma maneira um pouco mais palatável. Aliás, isso é um bom eixo para o Radinho de hoje, que é o seguinte, como é que a gente faz para... acho que tem uma história curiosa, eu não entendo nada de futebol, nada, mas quando eu digo nada, é nada, eu acho que eu nunca assisti uma Copa do Mundo, eu não entendo nada, para mim é absolutamente misterioso, eu entendo tão pouco de futebol, que para mim eu acho, pelo menos do ponto de vista matemático, estatístico, geométrico, que bola na trave devia valer mais, simples assim. Pensa bem, a trave é um raio de um pauzinho, para o cara acertar um pauzinho de longe, ou três pauzinhos, vai, né, sejamos justos, três pauzinhos, para o cara conseguir acertar o pauzinho, é muito mais difícil do que acertar do que um buracão, porque o gol é um buracão, não é que nem basquete que a cesta é um buraquinho, né? O gol é um buracão, então na minha cabeça, que não entendi nada de futebol, para mim trave devia valer 10 pontos, sei lá eu, bom, mas tudo bem, não vamos entrar no mérito, mas eu sei que no universo futebolístico existe uma anedota, sei lá de quando, né, de alguma Copa do Mundo, do tempo do Onça, em que o treinador lá, o chefe da equipe, está lá explicando para os jogadores como é que vai ser toda a tática, né, como é que vai ser a estratégia, passo a passo, para vencer a Rússia. Né? Não sei se era a Rússia ou se eram os tchecos, eu sei lá. Era alguma coisa, mas vamos supor se fossem os russos. Aí o cara explicou, desenhou, pôs na lousa e tal, e alguns dos nossos craques, vamos chutar que seja Garrincha, eu não sei quem é, porque, de novo, eu sou leigo, vocês devem estar aí se contorcendo, deve estar sendo uma tortura para quem é um fã do esporte. Mas o que acontece? O cara, lá depois de ouvir toda a explicação, falou, bom, e quem é que vai explicar isso para os russos? Né? Então a gente, eu sei que é uma piada antiga, eu estou contando de uma maneira torta, mas a questão é a seguinte... Eu tenho um certo receio, e eu acho que falo isso muito por mim mesmo, de que a gente esteja muito frequentemente pregando para convertidos, ou então falando com quem já está disposto a ouvir, ou com quem já concorda. Né? Como é que a gente expande esse círculo? Como é que a gente consegue sair fora? Né? Como é que a gente não joga para a torcida, né? Usando mais uma metáfora futebolística? Porque... é muito fácil a gente arrumar likes e concordância, né, entre quem entende o que a gente está falando. Para quem não entende, o que quer dizer pusilanimidade. Então, essa é uma dúvida que eu acho pertinente, porque uma das razões de eu ter... Eu acho que eu comentei com vocês, eu me afastei do Facebook faz uma semana. Aliás, acho que ontem completou uma semana. Eu simplesmente não apaguei minha conta, eu fiz um post ali de, gente, tô fora, não brinco mais, né? Se vocês quiserem, sigam o Radinho, se vocês quiserem, vocês me encontram no Twitter, e simplesmente tirei o pé. Tô entrando ali para eventualmente torear algum comentário tardio, ou então para cumprimentar alguém pelo aniversário, e eu fui questionado por um amigo, falou, mas você está praticamente recuando da batalha, você está abrindo espaço, mas o que eu fiquei pensando, eu falei, puxa, quem disse que eu estou num ambiente como o Facebook, que acabou virando um ambiente muito belicoso, né? Quem disse que eu estou conseguindo ir além dos raríssimos? Quem disse que eu estou conseguindo fazer alguma diferença no cenário geral? Quem disse que eu não estou jogando para a torcida? Ainda mais porque o algoritmo talvez propicie isso, talvez propicie simplesmente você falar dentro da sua bolha de reverberação. Quem diz que eu tenho alguma chance de atingir mais pessoas quando o algoritmo está favorecendo? É aí que o brigadeiro empelote, né? Você fica cheio de pelotas para lá e para cá no brigadeiro, e eu acho que talvez seja uma batalha perdida. Esse é o raciocínio que eu estava fazendo comigo mesmo. Né? O comentário que eu recebi no final de semana de uma raríssima que disse, olha, puxa, você só está dando links para coisas em inglês, também me fez pensar um pouco nisso. Puxa, até que ponto eu estou conseguindo... ampliar o círculo, né, ir mais longe, sair um pouco fora da minha zona de conforto, se eu estou justamente alienando ou deixando, né, excluindo quem eu poderia estar atingindo. Então essa é uma pergunta bastante pertinente, pelo menos para mim, né, e isso, vou até compartilhar uma história interessante. Acho que esses dias eu andei comentando do Feynman, porque eu ouvi um podcast em que eles falam sobre o Feynman, com aquela frase que ele deixa para a próxima civilização, blá blá blá, mas eu estava ouvindo em paralelo um podcast francês sobre o Feynman. Olha eu aí dando link de novo para coisas em outras línguas, mas tudo bem. Em que os caras estão falando dessa fantástica criatividade do Feynman como professor. Né? Vamos lá, o Feynman foi prêmio Nobel de Física, envolvido no projeto Manhattan da bomba atômica, é um cara absolutamente fundamental na eletrodinâmica quântica, é um cara realmente genial, uma figura super interessante, sedutora, né? Uma grande figura. Mas quando eles criticam a didática do Feynman, falam, olha, o Feynman realmente ele era muito criativo na maneira de mostrar ideias de uma maneira diferente. Então, quem já conhece o conceito fica maravilhado com a capacidade que o cara tem de contar a mesma história de uma maneira completamente inusitada. Mas o que eles questionam aí, que eu acho interessante, é o seguinte: quem disse que aquele cara que não entende nada entendeu melhor? Talvez não. Né? Então, talvez, né, Feynman Lectures, né, que chama as aulas do Feynman, que inclusive tem um site, eu vou dar o link aqui para vocês verem um cara falando ao vivo e tal. Quem disse que, na verdade, por mais que ele fosse um professor maravilhoso, ele era um professor eficiente? Talvez não. Talvez justamente pelo fato de que ele é realmente fascinante para quem já entende do que ele está falando. Pois bem, né, ok, vamos ficar com esse conceito na cabeça, porque talvez isso de alguma maneira atravesse algumas coisas aqui no próprio radinho. Vamos lá, tem algumas notícias que, por sorte, né, elas não estão, elas já estão começando a vir com um certo, uma notinha de rodapé, né, com uma pitadinha de sal. O Technology Review do MIT, que é uma fonte constante aqui no radinho, publicou alguns dias um artigo mostrando que empresas que estão criando mecanismos de machine learning para tentar identificar se as pessoas no ambiente de trabalho estão mantendo a distância correta. Então imagina, né, você coloca lá uma câmera, né, mostrando o escritório, uma câmera mostrando a fábrica, uma câmera mostrando, né, vendo ali algum ambiente público com muitas pessoas, e essa câmera em princípio seria capaz de detectar se as pessoas estão se aproximando demais. Uma pausa teatral. É um pesadelo, claro. Né? E felizmente o artigo chama a atenção para o quanto isso pode ser um pouco, como se diz em inglês, creepy. Creepy é aquela história da coisa ser meio de provocar, né, levantar os pelinhos na nuca, por assim dizer. Porque, pô, ok, você vai então detectar se as pessoas... E vai fazer o quê? Vai tocar uma sirene, a pessoa vai ser demitida. E essa mesma tecnologia pode ser usada de inúmeras maneiras, né? Eu lembro que durante a ditadura, eu cresci na ditadura, já comentei isso com vocês... Três pessoas juntas já era um motim, né? Você tinha, era circulando, as pessoas não podiam, em princípio, ficar muito... Agora imagina para alguém mais ditatorial, e eu estou pensando alguém, né, cujo nome começa com B de burro, nossa, que delícia você poder, né, detectar onde as pessoas estão se concentrando. Aí é lógico, se ele perceber uma grande concentração de gente burra, provavelmente ele vai subir numa caminhonete. E, bom, ok, mas vejam que realmente, às vezes, quem cria tecnologia realmente está completamente desatento, né, às implicações que elas podem ter para o mal. O que eu esqueci de comentar ontem com vocês, quando eu estava falando sobre... mudanças climáticas, etc. e tal. Tem um artigo muito interessante na Bloomberg, que eu esqueci de comentar, não dei o link e tal, dizendo o seguinte: todos os oceanos, todos, estão batendo recorde de temperatura. Todos. Atlântico, Índico, Pacífico, não vou cantar aqui o Descobridor dos Sete Mares do Tim Maia, sei lá eu. Mas todos os oceanos estão batendo recordes de temperatura. Inclusive, tem aqui uma ilustração bastante colorida, né, bastante impressionante. E o que isso quer dizer? Provavelmente extremos climáticos, né, provavelmente mais secas. Ontem eu comentei da mega seca se aproximando. Pode ser incêndios não sei aonde, pode ser chuvas torrenciais, tornados não sei aonde. Mas, pois bem, os oceanos estão superaquecendo. Muito bem. Tem um artigo curioso aqui, que eu vou aproveitar para dar uma dica literária. Um autor que eu simplesmente venero, gosto imensamente, aliás, agora que eu lembrei, vou até procurar outras coisas para ler, eu estou com saudade de ler um pouco mais de ficção, é o Ítalo Calvino. É um autor italiano absolutamente primoroso, né? Putz, nem sei, se você nunca leu nada, comece por Cidades Invisíveis, depois leia o Cavaleiro Inexistente, depois leia O Barão nas Árvores. Cara, o cara é... E se você tiver, assim, né, quiser ouvir um cara com propostas interessantes, ele escreveu um livro que foi publicado postumamente, depois que ele morreu, que é o 6 Propostas para o Próximo Milênio. Muito inspirador, não adiantou nada, mas muito inspirador de qualquer maneira. Pois bem, o Ítalo Calvino tem uma série de contos chamada Cosmicômicas, que é um primor, é absolutamente uma caixa de joias, é uma coisa linda. E num desses contos, que é completamente poético, lírico, surreal, ele conta de um tempo em que a Lua ficava tão próxima da Terra que as pessoas podiam pegar uma escada, subir no alto da escada, pular para a Lua e ir colher queijo, porque a Lua, né, nesse conto, é feita de queijo. E aí o que acontece, esse era um tempo maravilhoso, mas devagarinho a Lua vai se afastando, pronto, a Lua está lá longe, acabou essa história. Tem um fundo de verdade nisso, depois dessa minha reminiscência literária. Um artigo interessante aqui na Dispatch comentando o seguinte: na verdade, a Lua já esteve, sim, mais próxima da Terra. Na verdade, a Lua se afasta da Terra praticamente 4 centímetros por ano. Ou seja, desde que eu nasci, ela se afastou mais ou menos, sei lá, a minha altura, não, um pouco menos que a minha altura. Um pouco mais que a minha altura, eu estou com 80, se afastou uns 2 metros. Pois bem, a Lua está se afastando porque, na verdade, a Terra está girando cada vez mais devagar. A diferença não é muito grande, mas quanto mais devagar a Terra gira, mais longe a Lua fica, né? Um pouco por causa das marés, um pouco por causa dos ventos, né? Toda essa movimentação na crosta terrestre acaba provocando uma redução na velocidade de rotação do planeta. E aqui tem um artigo extremamente interessante dizendo o seguinte: olha, no tempo dos dinossauros, 70 milhões de anos atrás, tinha dinossauro. Né? Vamos nos lembrar, os dinossauros acabam há 66 milhões, quando aquele meteoro, né, que podia cair de novo numa certa capital federal, mas deixa para lá, aquele meteoro acertou lá na costa do México, 66 milhões de anos, morreu todo mundo. Ok, mas 70 milhões de anos atrás, o que acontece? Os dinossauros estavam, né, achando que qualquer meteoro era uma gripezinha e tal. Pois bem, o ano tinha 374 dias, não 365 dias. O ano era 9 dias mais longo. Por quê? Porque os dias... Porque a Terra orbitava mais devagar em torno do Sol? Não, porque os dias eram mais curtos, né? Quanto que durava o dia naquela época? Tem aqui mais ou menos 23 horas e meia. Então, né, os dias naquela época eram meia hora mais curtos. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Tem N maneiras de você chegar nessa conclusão, mas nesse caso eles estavam analisando conchas de uma criatura bizarra. A concha é estranhíssima, nunca vi uma concha dessas, parece um chifre de boi, estranhíssima, analisando o padrão de crescimento dessa concha ao longo do tempo. Esses fósseis podem ser enormes, e eles chegaram à conclusão que, na verdade, o dia era mais curto, fizeram a conta, blá, blá, blá. Muito interessante, porque os caras conseguem realmente descobrir o quanto a Lua estava mais próxima, os dias eram mais curtos, analisando uma concha. Palmas para a ciência, né? Muito interessante. Se eu achasse uma concha dessa, eu ia pôr no ouvido para ver se fazia barulho e estava tudo bem, né? Falando em ciência, uma coisa que fica clara em vários artigos que eu vou comentar com vocês é o quanto a única coisa que pode nos salvar nessa altura do campeonato, porque a gente abriu a caixa de Pandora, convenhamos, né? A gente abriu a caixa de Pandora. O gato saiu do saco, a pasta de dente saiu do tubo, o dentifrício, eu não lembro que frase que a Dilma usou com dentifrício, não lembro, mas acontece que a coisa está em andamento, o coronavírus está por aí nadando de braçada, e o que pode nos salvar, além de ciência, é matemática. E aí eu vou dar um link aqui extremamente interessante para um artigo do Fernando Reiner, que eu admiro, estou sempre citando aqui, um artigo dele no Estadão, batendo palmas para a Alemanha. A Alemanha está prestes aí a começar a relaxar um pouco o isolamento, e a Alemanha tem um número de mortes bastante baixo, né? Mas só que eu falo, qual é o segredo da Alemanha? Por que a Alemanha está conseguindo, né, tocar essa história melhor do que os outros? Eles estão com respirador sobrando, eles estão com as UTIs sobrando. Por quê? Porque, na verdade, felizmente, a presidente da Alemanha é a Angela Merkel, e ela é uma cientista por formação, certo? Certo. Então, desde o começo, ela deixou bastante claro que falou, olha, meus caros, é o seguinte, não adianta, desde o começo ela falou, 70, 80% dos alemães em algum momento vai ser infectado, ponto. A questão é quanto tempo isso vai demorar, como é que a gente faz com que isso aconteça de uma maneira controlável. E o que o Fernando Reiner mostra é que os caras estão sendo realmente germânicos, eles estão fazendo isso da maneira mais sistemática, matemática, estatística possível. Como? Testando, 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 mensurando, isolando, analisando. Eles estão medindo o pulso dessa história para quê? E a própria Angela Merkel foi a público explicar isso. Eu já vi ela explicando. Eu vou ver se eu acho alguma entrevista dela aqui para compartilhar com vocês. A questão é a seguinte: toda infecção, todo vírus, bactéria, ou seja o que for, que se espalha, ela se espalha com uma certa velocidade, ela tem uma certa capacidade de contágio. Contágio é uma boa palavra aqui. Então, tem algumas doenças que têm um contágio brutal, né? Se você pega ali um grupo de pessoas e uma delas pegou, por exemplo, acho que sarampo é uma monstruosidade, acho que, eu não lembro quanto é que é, mas acho que uma pessoa com sarampo infecta, sei lá, 8, 9, eu não lembro. Varíola, então, é uma brutalidade. Uma pessoa com varíola infecta outras 13. Então, vamos imaginar que fossem 10. Né? Se você, uma pessoa com, sei lá, com a doença X, vamos imaginar que fosse varíola, se a taxa de transmissão é 10, então ela infecta 10, esses 10 vão infectar cada um deles mais 10, ou seja, na segunda leva você vai ter 100, né? Aí a 10 de novo, cara, a coisa vai numa progressão geométrica, tá bom? Quanto mais alta essa taxa de transmissão, que eles chamam de R0, né, taxa de transmissão é chamada de R0, mais rápido o contágio, né, cresce. O que acontece é o coronavírus, historicamente, ele está aí com uma taxa de transmissão de 2,5 a 3. Ou seja, cada pessoa com coronavírus infecta mais 2 a 3 pessoas. E essas 2 ou 3 pessoas vão infectar cada uma delas 2 ou 3 pessoas. Se ninguém fizer nada a respeito, claro, né? O que acontece é que se você fizer algumas coisas a respeito, você pode reduzir essa velocidade. Então vamos imaginar que a taxa de transmissão, sei lá, você vacinou todo mundo, está todo mundo lavando a mão, usando a máscara. Se essa taxa de transmissão cai para 1, tipo uma pessoa infecta uma pessoa e essa uma pessoa infecta outra uma pessoa, a coisa dá uma estabilizada. Né? Se cair abaixo de 1, se tipo, putz, uma pessoa consegue infectar meia pessoa, ou seja, você precisa ter 4 pessoas doentes para que 2 fiquem doentes, o que acontece? O vírus começa a desaparecer. Então, se esse número é maior do que 1, o vírus vai se espalhar que nem um incêndio em velocidades cada vez mais altas. Se for próximo de 1, isso vai praticamente estacionando. Se for abaixo de 1, o vírus simplesmente desaparece. Né? E o que a Alemanha está tentando fazer é tentando manter, e ela deixa claro, olha, eu quero manter a R0 em 1. Eu quero, isso não é nem achatar a curva, é sentar em cima da curva, pisar na curva, sapatear a curva, para que realmente essa taxa de transmissão esteja 1, porque se for 1.1, é um desastre, né? A gente já vai lotar os hospitais. Então a Angela Merkel deixa claro, se for 1.1, se for 1.2, não, a gente tem que ter isso controlado a 1. Se for 1, a gente consegue gerenciar. E aí o Fernando Reiner, eu vou dar o link aqui, está lá no Estadão, ele mostra como eles estão fazendo isso, usando uma abordagem de amostragem, uma abordagem estatística, uma abordagem coordenada, uma abordagem germânica, né? Não muito diferente daquilo que foi feito, por exemplo, em alguns países asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Singapura e tal. Aí eles meio desanimam, porque afinal isso pressupõe o quê? É uma coisa germânica que a gente não tem. Mas essa mesma problemática eu vou mostrar em outros artigos, ele aparece em outros artigos que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, tem um artigo aqui na Technology Review chamado assim, a matemática manhosa de você relaxar a quarentena do coronavírus. Aí tem mais uma outra matéria também na Technology Review. Os Estados Unidos precisam fazer pelo menos 20 milhões de testes por dia para reabrir a economia. Esse artigo, ele comenta, é um estudo gigantesco feito por inúmeras instituições, blá, 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 mostrando como seria uma estratégia os Estados Unidos estando no pé que estão, né, a coisa, ali realmente a coisa saiu fora de controle por tempo demais devido à estupidez do Trump, ao negacionismo do Trump. Então eles imaginam que você tem que começar agora a fazer 5 milhões de testes, escalar até 20 milhões de testes, para que, eles consigam minimamente relaxar a quarentena. Uma outra, aqui também tem um outro artigo do mesmo Technology Review sobre os modelos matemáticos sendo usados para fazer isso. Em São Francisco, na Califórnia, muito, muito, muito interessante. A questão e aliás, ontem eu assisti a uma entrevista do Gilmar Mendes, que não é uma figura que me inspira, eu não tenho muita confiança, mas foi levantada uma questão por um dos repórteres, um dos jornalistas, dizendo o seguinte, é melhor a gente ter cada estado, né, tocando ali a sua própria vida, né, cada um definindo as suas próprias políticas, ou a gente teria que ter uma política centralizada única para todo mundo? O ministro ali foi mais ou menos, né, político, falou, não, a gente tem que realmente respeitar a autonomia dos estados, ele não bateu muito o martelo, mas a questão é a seguinte, é como eu penso, e eu não sou absolutamente ninguém na fila do pão, mas a questão é a seguinte, se cada estado escolher, né, sei lá, o modelo matemático que bem entender, se cada estado resolver ouvir o cientista que ele quiser ouvir, eu acho que a coisa não vai dar muito certo, porque vamos imaginar que por acaso algum dos 20 e tantos estados resolva adotar uma estratégia completamente furada, ele vai por tudo a perder. Né? Ou seja, vai voltar tudo, não adianta todo mundo, né, se comportar, menos um, né? Se um estado não se comportar direito, a casa cai, mais cedo ou mais tarde. Então aqui mostra a importância de você ter, né, uma coordenação, né, ou pelo menos um acordo, uma base mínima, né, de trabalho, de ciência para você combater essa história toda. Eu acho que talvez até isso é uma coisa que a gente vem batendo aqui no radinho, é a evidência cada vez maior que realmente senso comum, voluntarismo, né, autoritarismo, gente que sobe no salto alto, e vou dar o link aqui para uma reportagem completamente surreal que saiu no Estadão de hoje sobre o líder da Bielorrússia, que insiste, que imagina, é melhor morrer de pé do que de joelhos, né? E ele acha que se você tomar vodka todo dia e fizer sauna de vez em quando, o coronavírus não é um problema, né? Então, eu espero que, né, que as pessoas estejam começando a ficar um pouco desconfortáveis com esses valentões, estejam começando a dar audiência para os átilas da vida, né, para os cientistas, para quem realmente sabe o que está falando. Eu acho que quem tem medo, né, quem tem o que perder, quem tem alguma coisa a perder, está começando a dar um pouco mais de ouvidos para quem tem propriedade para falar. Sabe que eu sou muito sincero com tudo aquilo que eu não sei, né? Então hoje foi um dia em que eu bati de frente aqui com dois ou três artigos, eu vou compartilhar com vocês de qualquer maneira, eu vou lê-los hoje ao longo do dia, né? Quem sabe eu comento um pouco, mas se alguém aí se dispuser, se alguém aí estiver disposto a se aventurar, mas são alguns artigos que realmente ultrapassam em muito a minha capacidade de compreensão. Um deles é extremamente interessante, mas também ultrapassa muito a minha cabecinha atual, que é o seguinte, recentemente eu comentei que cientistas tinham ali feito algumas mensurações no universo, e mensurações que indicavam que talvez o universo estivesse se expandindo mais numa direção do que na outra. né, tivesse indo mais rápido para um lado que para o outro. Que pode parecer uma coisa inócua, mas na verdade isso realmente puxa o tapete de tudo que a gente sabe até agora. Se isso for verdade, a gente vai ter que rasgar muita coisa. Pois bem, eu lancei essa, né, essa história, e hoje tem um artigo na Forbes em que tem lá um cientista explicando por A mais B porque isso deve ser um erro de mensuração ou deve ser um erro de interpretação. Aí ele faz um belíssimo histórico de todos os estudos que vêm sendo feitos, que vêm confirmando com bastante precisão que o universo continua se expandindo em todas as direções da mesma maneira. Que, bom, em suma, é legal, eu vou dar o link justamente porque para a gente ter para a gente rever algumas coisas, como é que a gente chegou à ideia do Big Bang, como é que a gente começou a ter pistas sobre o começo do universo, blá blá blá. Então é uma boa, uma boa revisão dessa história toda, mas ultrapassa bastante o quanto eu sou capaz de entender. Então eu vou ler com um pouco mais de calma. Tem um outro artigo estranhíssimo que eu também vou dar para quem é um pouco mais esperto do que eu, que são cientistas turcos que realmente eles estavam estudando uma coisa que eu já tinha ouvido falar, em inglês chama self-assembly, ou seja, automontagem. O que acontece é que algumas coisas na natureza, elas se montam sozinhas. Por exemplo, um cristal de sal. Você não precisa falar para o sal para ele ir montando um cristal e todo alinhadinho, bonitinho, depois fica aparecendo, né? Não, ele monta sozinho. Várias coisas se montam sozinhas. Talvez a vida no começo tenha se surgido a partir disso, moléculas, né, átomos que sozinhos, por conta própria, por uma questão de, sei lá, geometria, afinidade, sei lá o que, eles se encaixam de uma certa maneira, essas moléculas também se encaixam de uma outra maneira sozinha, e a vida talvez tenha surgido de alguma coisa que realmente começou a se montar sozinha, não porque era genial, não porque tivesse alguma entidade metafísica, mas simplesmente porque essas coisas se montam sozinhas, mais ou menos como cristais. E aí, aqui cita cientistas turcos que aparentemente se encantaram com algum tipo de modelo matemático que eu não entendo, que eu vou ter que pesquisar, que eu não sei o que é isso, né? E eles estão chegando à conclusão que com essa nova abordagem você entende muitas coisas, inclusive o coronavírus. Eu não entendi muita coisa, eu vou passar para vocês, então deem uma olhada, eu vou tentar olhar com um pouco mais de carinho, mas eu não queria deixar isso passar não. Outra coisa que acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque eu também, na época, eu anunciei isso com muito entusiasmo e também assumindo a limitação do meu entendimento, que era a história do Stephen Wolfram, que estava propondo praticamente, né, uma revolução na maneira como a gente entende o universo. Eu li o artigo dele, não, ele escreveu num blog, é lógico, no artigo ele se acha lindo, né? Aliás, isso é uma questão muito interessante, né? O Bolsonaro também olha no espelho e se acha lindo. Todo mundo se acha lindo, todo mundo se acha um gênio. Curioso isso, mas tudo bem. O Stephen Wolfram, se achando um gênio, ele coloca o quanto é genial a ideia dele, o quanto é revolucionário. Eu li, fiquei bastante impressionado e percebi imediatamente que eu não sabia avaliar os desdobramentos, o impacto disso, não sabia. Pois bem, tem um artigo interessante aqui na The Conversation em que o cara analisa melhor essa história do Wolfram e tira um pouco de sarro, inclusive, da pretensão um pouco grandiosa aí, né, do Wolfram. Mas, pois bem, o que ele coloca, que acho que é útil para a gente, né, que não é tão esperto assim, é o seguinte: um dos problemas que a gente tem hoje em ciência é que, se você pega lá a maneira como Einstein concebe o universo, é uma maneira bastante matemática. Matemática por quê? Porque as coisas são curvas matemáticas, tudo é contínuo, você pode dividir, você pega uma curva, você pode dividir em infinitos pontos, porque matemática é aquela coisa espetacular. Então, quando você pensa na gravitação do Einstein, a coisa é contínua, a coisa não é o que acontece na física quântica. Física quântica, a gente tem que lembrar que a própria palavra quântica vem de quanta, que significa o seguinte: uma quantidade finita. Não é? Por que quantidade finita? Vamos lá, vamos ver se eu consigo traduzir isso de alguma maneira interessante, né? Sem falar pusilanimidade, né? Sem falar alguma coisa que ninguém entende. O que acontece? Lá atrás, né, nos primórdios, né, a física quântica surge, Quando tem lá um cientista tentando desvendar um mistério, era um mistério que tinha a ver com radiação, não vem ao caso. Ele começou a fazer a conta e a conta explodia, a conta não dava certo, dava infinito. Eu falei, mas não é possível que dê infinito, porque eu estou vendo as coisas na minha frente, está tudo funcionando, por que que a conta dá infinito? E aí ele resolveu, falou, bom, ao invés de pegar e fazer uma curva, fazer a integral, aquelas coisas de matemática mesmo, ele falou, vamos imaginar que ao invés de você ter infinitos valores, as coisas são feitas como Lego, bloquinhos. Você não tem meio Lego, você tem um Lego. Você tem, pode ter um Lego maior, outro menor, mas você não tem meio Lego. Né? Você tem que montar as coisas a partir de bloquinhos. Foi um chute, aí a conta funcionou, e aí a gente nasce uma teoria que parte do princípio que tudo é feito de bloquinhos, que é tudo feito de quantidades que não tem, é que nem dinheiro, você não tem um centavo e meio, você não chega lá e fala, olha, eu quero comprar um, quanto custa isso? Isso custa um centavo e meio. Não tem uma moeda de meio centavo, né? Então, a moeda vai de centavo em centavo, não tem uma moeda fracionária, né? Estou dando só um exemplo para mostrar que quando a gente não consegue entender física quântica, se a gente não entender que realmente chega num certo ponto, quando as coisas são muito pequenas, que é de um em um, é pedacinho, é quântico, é quantizado, tem quantidades, não tem meio fóton, não tem meio salto, você vai de um para o outro sem nada no meio do caminho. Isso é estranho, né? Porque, vamos supor, se eu quiser ir daqui até a saída desse quarto, eu posso ir na velocidade que eu quiser, porque tem, aparentemente, né, pelo menos é o que os meus sentidos indicam, tem infinitos pontos entre lá e cá. Agora, no mundo quântico, quando as coisas são muito pequenas, ou eu estou aqui ou eu estou lá. Não tem meio do caminho. O meio do caminho não é uma opção. Pois bem, eu sei que é esquisito. Tá? Eu sei que é esquisito, mas é assim que funciona. Não tem meio do caminho. Os elétrons, tadinhos, ou eles estão no nível, no primeiro andar, ou eles estão no segundo andar. Não tem o primeiro andar e meio. Né? Não tem o 13º andar e meio. Né? Ou ele está no primeiro andar, ou ele está no segundo andar. Não existe andar do meio. A física quântica é assim. E isso tem um conflito fundamental com a gravitação do Einstein, porque o Einstein acha que vai ter o primeiro andar, vírgula 1, primeiro andar, vírgula 2, primeiro andar, vírgula 237. É um modelo bizarro. Bom, eu acho que eu me estendi demais nisso daqui, gente, desculpa. Mas a grande questão aqui era a minha tentativa de explicar o que que esse artigo, que justamente estava criticando ou comentando essa revolução do Stephen Wolfram, dizendo que talvez ele consiga fazer uma ponte entre esse mundo contínuo, maravilhoso, lindo, fluido da matemática, e esse mundo quebradinho, esse mundo de saltos da física quântica. Porque, meu, é uma incompatibilidade profunda. A matemática não é a mesma matemática nos dois. E o que ele está mostrando aqui é que o Wolfram, a partir de operações muito simples, uma coisa chamada teoria dos grafos, que eu sabia que existia, mas eu não sei muito bem o que que é, ele se propõe, a partir da teoria dos grafos, a construir do zero, né, um modelo que, em princípio, abraça todo mundo. É a coisa mais... Mas o que ele conta aqui é que essa ideia não é tão original. Isso tem a ver com uma coisa chamada loop quantum gravity, tem alguns precursores, tem ideias parecidas, dá para pensar um pouco em teoria das cordas. Então, na verdade, eu dei essa volta, estou me sentindo aqui um pouco fracassado nessa tentativa, justamente para mostrar que talvez essa revolução aí do Wolfram, que eu comentei recentemente, ela tenha uma certa dose aí de megalomania. Mas, de qualquer maneira, me ajudou a entender um pouco mais. Eu vou, como sempre, compartilhar com vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, acho que meio para duas coisas para encerrar, e tem a ver, inclusive, com a Alemanha. Eu estava vendo essa notícia aqui cá faz algum tempo. Né? O Google percebeu que eu me interesso por energia solar, então ele fica todo santo dia me mostrando avanços revolucionários na energia solar. Ah, você tem um novo painel que bateu o recorde, ao invés de ser 23,5% é 24,2%. Então todo dia tem algum avanço extraordinário. E recentemente saiu uma notícia dessas, mas que realmente o avanço era colossal. Era tipo assim, ao invés de ser de 23 para 24, 25 para 25,5, era para tipo 50%. Aí você fala, uau. Mas aí quando eu li na época, parecia uma coisa tão exótica. Eu falei, pois deve ser caro, isso não vai para lugar nenhum. Deve ser... Mas o que acontece? Essa notícia está crescendo e eu vou compartilhar com vocês. O que acontece, eles estão conseguindo fazer um painel. No laboratório chegou mais ou menos a 50% de eficiência. No campo, né, na vida real, deve chegar uns 40 e poucos. Mas o que eles conseguiram fazer é um painel solar que, na verdade, é um sanduíche de 140 camadas. É, foi puta. Imagina um Big Mac com 140 camadas e tem 2 metros de altura. Não, de alguma maneira eles conseguiram fazer isso em 1/3 de um fio de cabelo. Ou seja, 1/3 de um fio de cabelo tem 140 camadas e tem, em princípio, uma eficiência próxima a 50%. O que isso quer dizer é que você consegue gerar muito mais energia em muito menos espaço. Eles não mencionam o custo, né? Mas aí o que é interessante, eu vou colar, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada, mas aí tem uma falando de novo da Alemanha, né? A Alemanha, por causa da quarentena, o ar está mais limpo. Com o ar está mais limpo, os painéis solares alemães estão dando risada, estão felizes da vida. E o que acontece? Eles bateram aí um recorde de geração de energia. Vamos ver se eu acho aqui o número. O número é colossal. Aliás, eu fiquei bastante impressionado pelo que eu entendi aqui. Cadê? Achei. É 78% da energia na Alemanha, 78% da energia na Alemanha é gerada de maneira limpa. 78%. Energia solar é um montão, aí você tem energia eólica, etc e tal. É, a história é muito legal. É, o que eu não sabia é que é muito... quer ver? Eu quero achar os números aqui. Olha só, os caras produziram 32 gigawatts de energia usando energia solar na Alemanha. Porra, que inveja, eu lembro da Alemanha lá atrás consumindo carvão que nem uma louca, você tinha o Vale do Ruhr, você tinha alguns... Puxa, que bacana esse exemplo que a Alemanha está dando de novo com energia renovável, eu acho super inspirador. E aí tem uma outra história nessa linha aqui, mas se bem que essa é um pouco, de novo, é um pouco enganosa, né? A gente sonha com energia... nuclear, mas não energia... Você tem usina atômica para tudo quanto é lado, né? E às vezes dá errado. Ok, vocês sabem, Fukushima, Three Mile Island, tem um monte de casos aí, Chernobyl e tal. Mas o sonho é que a gente conseguisse fazer fusão, né? A gente conseguisse fazer energia nuclear em cima de fusão, mais ou menos como as estrelas. E aí tem um artigo aqui da Wired que eu achei que fosse alguma grande inovação. Não, na verdade não é. Na verdade é mais um artigo prometendo que em breve, daqui a 20 anos, a gente vai conseguir ter energia infinita, limpa, etc e tal. Mas o artigo vale a pena mesmo assim, porque ele dá um histórico, né? Eu não lembrava disso, mas a gente só entendeu como que o Sol funciona há 100 anos. Há 100 anos atrás, né, foi publicado um paper. Cadê o nome do autor do paper aqui? Arthur Stanley Eddington, né, um astrofísico inglês, publicou um paper em 1920, né, 100 anos atrás, chamado A Constituição Interna das Estrelas. Ok, legal, há 100 anos a gente descobriu que o que move as estrelas é a fusão nuclear, mas faz 100 anos que a gente não consegue fazer isso funcionar. Mas, de qualquer maneira, eu acho o artigo interessante para a gente ter aqui uma visão do qual um caminho de futuro, né? Tem um artigo que é meio estranho, mas eu vou, de qualquer maneira, comentar com vocês. Eu venho sempre trazendo aqui para o Radinho notícias sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento global, e volta e meia aparece a questão do permafrost. Permafrost é um tipo de solo que, em princípio, deveria ser permanentemente gelado, congelado, mais especificamente. O solo está sempre congelado, você vê isso na Sibéria, no, sei lá onde, no Canadá, etc. e tal. E com aquecimento global, ele está descongelando. E no que ele começa a descongelar, a coisa sai fora de controle, ele começa a liberar metano, isso aumenta o aquecimento global e tal. E aqui, o que esse artigo está mostrando é que tem um cientista meio maluco aqui que ele falou o seguinte: olha, se a gente quiser evitar que o permafrost derreta, a gente tem que colocar rebanhos no permafrost. Aí você fala, como assim? Que ideia bizarra. Mas o cara fez um experimento, ele pegou uma área lá de permafrost, soltou um rebanho de umas criaturas que eu não sei o que são, um bicho feio, não sei se é um gnu, alguma coisa assim, E, aparentemente, o permafrost não só não derreteu, como realmente ele passou a congelar melhor. Aí você fala, por que que congela melhor? Aparentemente tem a ver com o fato dessas criaturas estarem pastando, elas estão pisoteando o tempo todo, estão compactando o solo. No que compacta o solo, ele começa a gelar mais fácil. É um processo meio complicado, meio estranho, mas aparentemente funcionou. E eles fizeram simulações em computador para ver se isso teria efeito numa área maior. E nessa simulação, aparentemente sim. Então você conseguiria controlar o degelo dessas regiões, do Ártico, etc. e tal, da Sibéria, simplesmente soltando rebanhos, que é a coisa mais contraintuitiva. Mas aí tem gente que falou, peraí, mas calma, esse cara depois, no verão, ele vai fazer, vai ter estrume para tudo quanto é lado. Aí ele começaram a colocar outros impactos de um rebanho nesse meio ambiente, inclusive porque muitos desses rebanhos não são nativos daquela região. Então não é uma coisa tão neutra assim. Mas, de qualquer maneira, é um estudo interessante. Ontem eu comentei com vocês do uso de peixes para evitar que plantações de arroz liberem metano. Então, agora você tem rebanhos de criaturas feias, que eu não sei o que é isso, né, em princípio impedindo o degelo do Ártico. E agora, como é que a gente encerra? Acho que tem uma questão interessante aqui para comentar com vocês. Faz tempo que a gente não fala do tema de microbioma. Isso foi pauta do Radinho durante um belo, um tempão, eu só falava disso, porque eu estava fascinado com essa história. Microbioma é aquela comunidade, aquela república, aquela casa da sogra de criaturas que vivem dentro de você, basicamente nas suas vísceras, nos seus intestinos. A gente tem, em princípio, para cada célula querida do seu corpo, né, que veio do papai e mamãe, você teria de 1 a 10 vezes mais bactérias dentro de você. Então, em princípio, você não é tão você assim, você é ali, né, mais ou menos um condomínio, né? Bom, pensei em condomínio, pensei na minha vizinha, mas deixa para lá, vamos ver se essa noite eu consigo dormir. Então, isso a gente já vem comentando faz tempo. A gente já vem comentando que essas bactérias dentro da gente são nossas amigas, em grande parte. Elas, inclusive, têm um papel fundamental na sua saúde física, na sua saúde mental. Elas ajudam a produzir hormônios. Quando você tem esse microbioma desbalanceado, você pode ter uma série de doenças crônicas, diabetes, talvez Alzheimer, talvez Parkinson. Bom, então, as vísceras, né, e o microbioma vem sendo assunto aqui do Radinho faz tempo. Mas hoje tem um artigo aqui com uma ilustração. Se eu visse essa foto e, né, adivinho o que é essa foto, eu nunca ia adivinhar. É uma foto colorida até não poder mais. Parece alguma coisa new wave, aquelas cores assim gritantes. Parece algum videoclipe meio lisérgico. Não, na verdade é uma foto da sua língua. A sua língua, acredite, a minha língua também é a língua de todo mundo. Aparentemente também é uma selva de bactérias diversas. E o que é interessante é eles usaram uma técnica nova para fotografar essas tribos de bactérias e entender onde elas estão espalhadas. E aí eles contaram aqui pelo menos 6 tipos diferentes que estão em regiões diferentes da sua língua, cada uma cumprindo um papel. Que papel é esse? Eles ainda estão descobrindo. Então eles comentam, uma das bactérias aqui ajuda, por exemplo, a transformar qualquer coisa de nitrogênio que passe pela sua boca em nitrito, que é uma coisa muito útil para controlar sua pressão sanguínea. Ou seja, olha que interessante, mesmo a nossa língua, ela tem ali, ela convive com uma série de criaturas que ajudam na nossa saúde, que ajudam na nossa digestão. É muito interessante isso, e isso provavelmente vai provocar aflição, vai ter gente esfregando a língua, passando água oxigenada, sei lá eu, porque é na contramão daquela coisa meio toque, meio compulsiva que a gente foi criado, né? De limpar sem parar, de usar sabonete antibacteriano, de desinfetar absolutamente tudo. O que a gente tem percebido de uns tempos para cá é que, sim, a gente depende fundamentalmente do equilíbrio legal entre bactérias boazinhas que, de repente, podem estar até ajudando a combater as bactérias e outras criaturas que são nefastas. Então, olha a foto dessa língua aí, você nunca mais vai olhar a sua língua, a língua do seu parceiro, da sua parceira, da mesma maneira. Mas eu acho bárbaro, simplesmente porque isso dá uma visão da interdependência, né, das formas de vida, que vai muito além do que a gente aprendeu, né? Muito a gente, além do modelinho que a gente tem, né? Quando a gente chega à conclusão que você é feito de tantas bactérias quanto você é feito de células efetivamente suas, com seu DNA, ou quando você chega à conclusão que dentro de você tem mais DNA de bactéria do que DNA seu, né, e que todo mundo ali está te ajudando a funcionar de uma maneira saudável, eu acho que isso de alguma maneira faz sentir a gente mais próximo do mundo natural e também faz a gente se sentir um pouco mais humilde diante do tanto de coisas que a gente não conhece, né? Como é que a gente pode usar isso para ser mais saudável, para ser mais feliz, né? Para ter um modelo mais sustentável? Não é mais aquela coisa que era um pouco... Vamos lembrar do meu xará aqui, René Descartes, que tinha aquela história assim, não, tem a mente e tem o corpo, né? Tem o espírito e tem a matéria. Tem as outras criaturas são todas máquinas imbecis, né, que funcionam mecanicamente, então a gente pode explorar à vontade porque nós somos as únicas criaturas que têm essa consciência sensacional. Acho que ele não tinha Bolsonaro por perto naquele momento. E aí... Não, o que a gente está percebendo hoje é que isso é realmente uma coreografia colossal de coisas interdependentes e que quando a gente burramente, a gente atrapalha esse equilíbrio, a gente paga o preço. É o que a gente está vendo com o coronavírus. Quem mandou a gente se meter com a vida selvagem, que a gente, né, deixa os caras lá? Aliás, isso é uma conversa recente. O fato da gente estar ameaçando os ambientes da Amazônia provavelmente vai forçar espécies a migrarem, né, de um ambiente para o outro, e elas provavelmente vão trazer consigo vírus e doenças que podem pular de uma espécie para outra. Ou seja, a gente, com essa história de desmatamento, a gente está pedindo para ser vítima de mais uma pandemia pavorosa. E vamos lembrar, a primeira começou na China, tudo bem, a China comeu bola, mas depois a China, bum, mão de ferro, conseguiu segurar. Imagina se começa uma pandemia dessas aqui, em que você tem loucos mais preocupados com a reeleição, né, com o lobby do, sei lá o que, do agronegócio, do que com vidas humanas. O que que ia acontecer? Bom, de qualquer maneira, só uma reflexão provocada por uma foto colorida da língua. Raríssimos, espero que essa gravação tenha ficado razoável. Um grande abraço e até amanhã.